e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Antônio Carlos da Silva, prefeito de Caraguá. Doutora Márcia Paiva de Medeiros Pinto, secretária de Assistência Social. Ruth Maria Pozzi Casati, secretária de Educação de Caraguá. Maria Inês Fazini Biondi, secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguá. Gilson Mendes de Souza, secretário de Obras. Eugênio de Campos Júnior, secretário de Trânsito e Defesa Civil. Antônio César Abude, secretário adjunto de Urbanismo e Habitação e presidente da Comissão do Plano Diretor. Paulo André Cunha Ribeiro, secretário adjunto de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Márcia Zumpano, secretária adjunta de Planejamento. José Lucena, arquiteto e urbanista, coordenador geral do Plano Diretor de Caraguá. Vitor Batista, vice-presidente do Instituto Brasil Cidade. Francis Alves, presidente da Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguá. Ailton Laurentino, representante da Petrobras. Representantes da sociedade civil. Convidamos para compor a mesa senhor Antônio Carlos da Silva, prefeito municipal. Senhor Antônio César Lima Abude, presidente da Comissão do Plano Diretor. Doutora Márcia Paiva de Medeiros, secretária da Assistência Social e coordenadora do município. Senhor Paulo André Cunha Ribeiro, secretário adjunto de Meio Ambiente. Convidamos para o uso da palavra, primeiramente, o senhor Antônio Carlos da Silva, prefeito de Caraguá.
O Ailton Laurentino, representante da Petrobras, a doutora Márcia, secretária adjunta de Jurídico, mas secretária da Desenvolvimento Social, ao Abude, né? Secretária Interino do Urbanismo, a Maria Inês Fazini, secretária de Meio Ambiente, ao Paulo André, secretária adjunta e secretária de Meio Ambiente, e os demais secretários aqui presentes, o Gilson, a Ruth, o Eugênio Campos Júnior, a Márcia Zupano, que é secretária de Junta de Planejamento, os representantes da sociedade civil, o Zé Lucena, nosso amigo, renomado arquiteto desse estado, desse país. Mas eu fiz questão de dar uma passadinha aqui hoje, porque a gente tem tido um movimento que a gente tem tido algumas surpresas, na minha visão. Eu tenho participado muito pouco, tanto dos estudos do plano diretor, porque eu acho que é uma coisa muito melhor, mais técnica esse pedaço, a primeira fase. Nós procuramos fazer um grupo de trabalho, né, onde a gente procurou pegar primeiro o Zé Lucena, que é um arquiteto renomado, com relevantes projetos implantados nesse estado e até em outros países, que tem residência no município há quase 40 anos, que adora esse município, urbaniza, né, e que já tem um trabalho desenvolvido lá na nossa outra gestão. Né, e faz isso com um ideal que eu queria agradecer, meu pai, sua competência, seu carrinho com cada batalhão. Procuramos pegar o doutor Sérgio, inclusive a filha recente de você, um excelente advogado, faz assessoria para a prefeitura, advogado da Associação Paulista de Municípios, faz assessoria para vários municípios, para que a gente se obtenha um plano diretor que juridicamente seja perfeito. E nós entendemos nesse momento, entendemos até agora, que essas fases que eu receberam a audiência pública eram missões técnicas, e não vinha nada de grupo, pelo contrário. Então, para que existe audiência pública, ninguém dá autoria, não tinha participação. A gente sempre entendeu que nas audiências, até porque, gente, ninguém está aprovando nada aqui. Quem vai aprovar o parlamento, a Câmara Municipal, que vai fazer as duas audiências públicas. Agora, a gente pilotando uma política, a gente interferência, sabe, se nós não conseguimos unidade com o interesse do grupo do nosso município, chegou até um bloco, se colocar aqui omisso no governo, na outra audiência, omisso não acertou a serviço, não estiver discutindo. Agora, pelo contrário, a minha presença é para que implica, é para que as discussões sejam, sabe, avancem. Então, eu queria dizer, eu fiz o seguinte, nós também cometemos algumas falhas. Eu fui ver a Constituição em 2009 do Grupo do Banco de Redor, e a gente convidou dois representantes da Associação de Engenheiro, né, que a gente entende que tem uma legislação de participação dessas fases, além do Zé Luceiro, da doutora Márcia, que participou, várias secretarias envolvidas, planejamento, meio ambiente, né? E entre todos, quer dizer, um representante da Câmara Municipal, que tinha um técnico contratado, um engenheiro, em todos os procedimentos de trabalho. Né? Agora, eu queria dizer uma coisa. Em posse alguma, existe algum interesse, nem da prefeitura, muito menos meu, de especulação imobiliária. Agora, eu acho que Caraguá tem entendo isso, vou lutar por isso, porque como empresário que sou, que Caraguá tem uma característica, certo? De ser um centro da região. Regional, mas agora com essa questão da Petrobras. Sou favorável à verticalização. Eu acho que nós nos perdemos um pouco lá atrás, eu não era nem prefeito, em relação à Martim de Sá. E às vezes o reflexo da Martim, certo? Ela acaba repetindo a cidade inteira. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a gente perde muito o município em não demonstrar uma unidade e um respeito. Sabe? Eu acho que quem é que tem interesse realmente no município, a gente não deixar, sabe, não permitir especulação política, da xenofobia, para isso não é momento, para isso é uma coisa até, é o futuro do nosso município. Nós tivemos uma preocupação grande no sistema viário. Né? Grande. Eu sou uma pessoa que detesta. Trânsito me dá um prejuízo. Então nós nos preocupamos muito, estamos tão preocupados. Ontem mesmo tivemos com o diretor do DR, o levei até uma batuba, fomos começar, estamos lutando com o governador, já com o secretário, com o governador, com o secretário de planejamento, para a gente duplicar de cada qual a batuba, sabe? Está fácil para o Estado fazer. O sistema viário eu acho muito importante. Tá. Aí nós temos a questão da verticalização, que eu acho que em função da verticalização que está sendo proposta, está uma polêmica, que a questão de centrais não tem verticalização. Eu, particularmente, sou favorável que se tenha. Né? Vamos definir, não estou preocupado com os afastamentos, né, de prédio, que hoje, que está muito melhor com a proposta do que está hoje, escondido com os técnicos, conversando com os técnicos, procurando pegar um arquiteto de peso. Abuso, né? Que é professor, para poder coordenar os trabalhos. Agora, eu queria fazer uma perda. Uma proposta, fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa parte, vamos assistir. Agora, eu acho que haja um compromisso maior com o município, sabe? Eu queria propor aqui, hoje, se nós estávamos propondo duas audiências públicas, em função de tudo isso. A minha proposta é que a gente vá fazer mais duas audiências públicas. Proponho que a primeira seja daqui a 30 dias, depois a segunda, 15 dias depois. Que a gente estenda uma participação que não dá, porque até porque não dá para concorrer, exigir outra coisa. Aí pega um pessoal, ligado a um grupo aí, e entra na justiça. Você entra na justiça, está perto de perder o nosso direito de cidadania, vai para o judiciário. Vamos conversar, vamos discutir o seu dia. Vai passar para o judiciário, tá, a cidadania acabou. É o judiciário que vai resolver, se passa, não vai. Aí, a Alegre pediu várias audiências que nos conseguiu. Eu atendi a agenda 21, pensando no gabinete de uma vez. Né? Não dá para você ficar, a gente tem, gente, na prefeitura, você está sempre apagando incêndio. Eu tenho ficado nesse início de governo, 2 dias por semana em São Paulo, correndo atrás de projeto, correndo atrás de recursos, liberando agora, graças a Deus, com a vontade política do governador, do Secretaria de Habitação, mais mil casas populares para a população de baixa renda, para a gente eliminar a favela, tirar a gente chefe de risco, um avanço, foi quarta-feira agora, estamos atrás de áreas agora, para poder fazer, isso estou preocupado. Invasão de arquivista, papelamento. A Petrobras aconteceu em Macaé, 80% do município é favelado. Então nós temos que ir atrás de políticas públicas que subvencionem, por exemplo, a habitação, no sentido de proporcionar habitação para pessoas de baixa renda, habitações que a pessoa tem o direito de ter sua casa com um pagamento compatível com a sua realidade. Hoje, se separação para até 3 salários mínimos, uma prestação de gerente de R$ 670,00. Estamos acertando com a Sabesp o avanço da questão do saneamento. Né? Nós temos uma preocupação grande, de acordo com a perspectiva do representante da Sabesp. Quem é mesmo? Quem é o representante da Sabesp? Está aqui mesmo? Fabiano Maldonado, não sei se ele. Quem é mesmo? Caraguá, a captação que nós temos de água hoje. Vai faltar água no município, de coisa que é pior, que o saneamento. É lógico que o saneamento é muito importante, mas faltar água, não ter água. Estão correndo atrás, já virou para a presença dessa mesa na quarta-feira, né? Com o diretor do interior, de outra coisa. Estão correndo atrás de recursos para infraestrutura, para melhorar a saúde. É um desafio grande, ainda mais onde a gente tem a responsabilidade. Com essa realidade que nós temos hoje da Petrobras, com a realidade do crescimento que o município tem. Então, eu queria te falar duas coisas, que passar aqui essa ideia hoje. Primeiro, não permitir aqui faixas e tal do município de transportidade. Eu acho que isso aí é uma palhaçada. Nem eu vou trazer. Eu não quero em nenhum momento mostrar qualquer força política. Como está a discussão? É caravata tudo que está aqui, nossa cidade que está envolvida. Né? Se aprovasse como permitimos, eu acho que não tem nada a ver. Fazendo cultura Márcia, coisa, expandir aí, para que a gente tenha 30 dias de discussão. Mas que possa escolher, sei lá, agenda 21, põe 2 pessoas, ou associação de engenheiro, ou empregado, que a gente feche um grupo de trabalho. Mas que não adianta a gente querer fazer uma demagogia de levar para bairro, então vendo jornal assim, cada bairro discutir com uma pessoa do bairro nesse momento. Eu acho que cabe urbanisticamente, tecnicamente para isso, para se ver, porque você não consegue aprovar isso. Mas, gente, eu estou prefeito para a terceira vez. Eu tenho que fazer com o diretor, estou tentando pelo segundo mandato. O ex-prefeito continuou. A gente está aqui agora discutindo, já foi mais adentrado do mandato. O senhor está trabalhando quase 2 anos mesmo. Nós temos hoje impedimento de receber recursos do governo federal e governo. Alguns daqui a pouco vai começar a ter um governo do Estado. Agora, querer achar que a prefeitura está se propondo a especulação, uma coisa, eu garanto para vocês que não é. Tanto é que eu pouco estou participando dessa questão, que eu poderia estar mais empenhado, articulando. Não, eu estou preocupado em que a gente faça um plano diretor que possa garantir, evidentemente. Eu acho que o Caraguá tem um perfil que possa ter, poder ser verticalizado. Enriquece. Eu lembro que eu assumi a prefeitura em 97, o orçamento de Ubatuba era maior que o nosso. Hoje, o nosso é maior que deles. Caraguá cresceu muito mais. Caraguá é o centro do litoral. E nós levamos urbanização, certo? Caraguá que proporciona isso. Eu disse para vocês, se discutir toda a obra, praticamente, infraestrutura, sistema de Caraguá, está precisando. Então, se fizer, o Caraguá, quando eu saí um dia, que eu morava no Pérola ali, na Vila da Maia, para buscar meus filhos da Martins Sá, antes de eu ser prefeito, eu demorei 1h30, 1h10 para chegar na Martins Sá. 1h10. Eu estou preocupado com o erro da Fazenda Três Poderes, que é dono da Prainha, daquela área de 2 metros, que nós vamos, já está pronto o projeto, o Abud de Goiás, aliás, o Abud de Comprimentor, pela visão que você tem urbanista nesse sentido, né? De fazer um bulevar, arrancar aquele muro todo, vai passar na rua, vai ver a Pedra da Freira. Estou atrás de 1.800.000 dessa proprietária dele, que nós acertamos 2.000 e pouco metros, para se fazer isso aqui. Isso eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o trevo da desapropriação e brigando o diretor da FM aqui para ver se melhora o sistema de área. Né? Agora, até pelo fato, gente, eu estava na política. Está no terceiro mandato, demonstra que o omisso eu não sou. Muito pelo contrário. Nós chegamos aqui nesse município, eu olhei esse município, tinha mudado para cá fazer 2 anos, de vir para esse município para trazer desenvolvimento. Não tinha que fazer política, não tinha nenhuma concessionária de automóvel aqui. Né? Montamos a Chevrolet aqui, não tinha nenhuma. Já era proprietário, depois a Fiat, hoje já tem a Ford, não tinha nenhuma concessionária. Sempre investindo, trabalhando, visitando. Um prédio aqui, eu sou de diário de imobiliário, de compra e venda e tal, mas nunca fiz um prédio. Agora, eu acredito que Caraguatatuba seja maior que tudo isso. Né? Eu estou vendo aqui a Ana Dias, o Abud. Eu encontrei com a Ana Dias, o Abud, em novembro, no meu primeiro mandato, não tinha nem subido. E eles foram lá no meu escritório, minha prefeitura quebrada. Fazia 6 meses que não se tirava lixo de cidade. Cada esquina que chegava tinha 6 metros de altura de lixo. A prefeitura tinha um déficit de 70% do orçamento do município, devendo para todo mundo. O orçamento de 33 milhões, ela devia. Nós pagamos 18 milhões de dinheiros. Né? O ex-prefeito fez essa praça aqui, a Eletropaulo, na época, não ligou a luz, porque o município ainda de emprego, não tinha crédito para ligar uma ponte de luz aqui. E eu recebendo lá 5 arquitetos de Caraguá, o Abud tal, querendo fazer um projeto da Vila da Praia. Eu estava tão animado, com uma vontade tão grande, com a esperança tão grande que Caraguatatuba podia ser. Aquilo que eu sonhava, eu só me propus a deixar meus negócios, a ausentar muito da minha família, para poder dedicar ao município, né? Que eu virei para os 5 arquitetos e falei, vamos fazer o seguinte, vocês fazem o projeto. Se eu amanhã viabilizar, eu pago para vocês. Se eu não conseguir fazer, eu não pago. E aí eu não pago. Aí eu peguei o ônibus, paguei estadia, viação, mandei para Santos, Rio de Janeiro, Praia Grande, andava para tudo quanto é praia, mesmo coisa. E chegaram com o projeto da Vida Praia, discutindo, né, conversando sobre isso. Daqui a pouco entra eu, assumo a prefeitura, com 8 caminhões de lixo, 0 quilômetro, já falou com o Marco da administração na porta da Câmara, 15 dias depois ela estava limpa, e o projeto da Avenida da Praia, debaixo do braço. Imagina, a pessoa quebrada, não tinha funcionário com 2 meses atrasados, sem receber salário, sem receber 13º, sem receber nada, e o projeto da Avenida da Praia. Mas a gente não faz nada, gente. Quando a gente tem vontade de fazer, Deus conspira a favor da gente. Essa é a realidade, você não faz nada. E eles conseguiram, dia 20 de abril de 98, um ano e 20 dias, depois que eu tinha assumido o mandato, eu estava inaugurando a Avenida da Praia. Parece brincadeira, uma cidade quebrada, fazer projeto, licitar, orçar, licitar e executar essa Avenida da Praia que está aí hoje, em 1 ano e 3 meses de novo. Então, isso tudo aconteceu por quê? A gente acreditou, sabe? Os pessoal, os arquitetos acreditaram. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Paleta fizeram R$22 mil. Mas o maior orgulho que se tem hoje, que tem que fazer um livro, até roubar a prata, tirar, fazer outra oração, que são arquitetos todo o município, filho de ex-prefeito, sabe? Que se dedicaram, foram idealistas e acreditaram no projeto. Essa é a realidade. Agora, nem passar em cima de tudo isso, uma história, algumas pessoas que acabaram de chegar, e muitas vezes tem histórias de outro município que atuaram, muito questionaram, né? Querer. Gente, a gente pode um pouco além de tudo, mas eu acho que a gente tem que propor, tem que participar para construir. Não dá para destruir. Então, vocês, eu queria que vocês sentassem aqui hoje, para a gente trocar essa ideia. Essa prefeitura não tem nenhum interesse em esconder nada, muito pelo contrário. Acho que vai ser fundamental a discussão. Agora eu acho que tem que ter definição. Eu não posso fazer isso aqui no campo político. Até porque a minha proposta é que a gente saia daqui, dessa e das outras vezes que vão ter, e que a gente faça em votação aonde a maioria é unanimidade. Nós não vamos conseguir agradar 100%. A maioria tem que ser unanimidade. Até porque quem vai aprovar é o parlamento, que tem outra cabeça, que tem outras questões, e que nós vamos ter a sociedade organizada e o executivo, o técnico, a enfrentar o parlamento para aprovar o que nós acreditamos. Esse vai ser o nome da ação. Que vai ter duas audiências públicas no parlamento. Não vai dizer aqui que vai aprovar. Então, isso, prefeito, isso, não deixa participar. Parece que nós estamos aprovando o plano diretor, gente. Não é. Quem vai aprovar o plano diretor, que tem poder para aprovar o plano diretor, é a Câmara Municipal. Vamos caminhar a Câmara. E se nós estivermos unidos, vai todo mundo para a Câmara. E qualquer ponto que se levanta, peraí, já está discutido agora. Não vamos imaginar que nós vamos sair daqui com 100% de aprovação, porque tantas ações de aprovar não tem. Até porque ninguém pensa. Como, né? Aonde tem ser humano? Se você está numa conversão, eu sou católico, respeito e adoro os evangélicos, grandes amigos evangélicos, acho que respeito até a participação, acho que o evangélico hoje, sabe? E estava discussão de evangélico católico, e eu ainda estava colocando que não existe perfeição em nada na vida, não existe do evangélico, não existe do católico, porque onde tem ser humano não tem perfeição. Estamos pela perfeição do ser humano, matando Cristo, crucificado na cruz da praia. Né? Eu não sei, então existe, onde tem ser humano não tem perfeição. Unanimidade é burra, né? Não tem jeito. Então, nós vamos, a proposta é essa, que a gente, nós vamos fazer mais duas, a proposta é fazer mais duas audiências públicas, é que a gente estabeleça aqui o prazo da primeira, mas nós não estamos discutindo, eu acho que o Jairzão, se tiver desculpas, né, que eu não conheço, o que me preocupa hoje é a inclusão. Né? A inclusão que você possa ter, eu, por exemplo, sonharia que cada vez que se fosse mexer em esquina, que deixasse redonda. A hora que eu tiver as quatro esquinas redondas, a visibilidade, a trânsito, eu acho que melhor. São coisas de detalhe que eu acho que não sei, eu nunca falei isso para você, mas é uma coisa que eu penso. Né? Mas a inclusão, aonde todos os projetos aprovados, seja de reforma, ou seja de construção, que possa ter um representante, certo? Que seja apresentado pela. Hoje nós temos aqui um conselho da inclusão. A inclusão hoje, ela envolve os deficientes e envolve a terceira idade, envolve o idoso. Né? E que é fundamental, nós estamos vendo as estatísticas, o aumento do idoso. Só dar um dado rapidinho, cara, canta tudo. Há 10 anos atrás, 52%. Dos moradores de Raia Botafogo eram eleitores. Hoje, 77% da população de Carapá são eleitores. Então, é uma brincadeira, está aumentando ainda. Então, a inclusão é fundamental, né, de você tá contemplando a acessibilidade, né, ela é fundamental. E desejar um grande trabalho e dizer para qualquer pessoa o seguinte: eu jamais, não sou isso, não me acovardo e enfrento as coisas da maneira que elas sempre têm. Jamais eu vou me preocupar no sentido de receber, de estar discutindo questões. Agora, desde que ela seja consultiva, desde que ela seja, sabe, eu estou dizendo eu, de amanhã, se tiver uma coisa, me chamar, eu vir aqui, né, ou ir, ou receber na prefeitura. A semana, quando eu comecei a ler os jornais, até eu tentei chamar. Meio rapidamente, nós tínhamos aqui, nós fazendo uma reunião para fazer uma avaliação, que estava. Como foi a audiência e tal, com o pessoal, essa luz e tal. Até tentei fazer uma reunião para colocar as pessoas, até para ouvir. Até porque no determinado momento, quando eu vou até falar algumas coisas, né? Você vai pensando, deixa cair, Deus é bondoso, mas a gente. Mas, gente, se a hora que nós não acreditarmos no poder público e achar que todo poder público tem interesse, então, à medida que nós temos a oportunidade para aceitar, dizer o seguinte: se nós fizermos restrições nós entendemos que, que nas audiências públicas que se iriam discutir. Eram duas audiências públicas ali e duas audiências públicas que vão ter na Câmara dos Votos, obrigado, que ali obriga. Eu entendi que a discussão era essa nesse momento, no momento mais técnico. Cansei de convidar construtor, engenheiro para ir nas reuniões. Cansei de convidar, vai lá, é importante participar, a gente imobiliária. Vai lá, discute, é importante que vocês tenham o ponto de vista de vocês. Eu convidei várias pessoas que eu tive a oportunidade. Agora, eu entendi também, pela experiência que a gente tem, que eram reuniões técnicas, né, que discute com a e depois das audiências iam ser discutidas e ampliadas. Mas vamos rever, ninguém aqui. Minha sugestão, mais uma vez, é que a gente marque mais duas audiências, que a primeira sugestão para o até porque nós temos que ter prazo, que a primeira possa ser daqui a 30 dias, né? A segunda 15 dias depois, e que a gente implemente agora, se cadastre uma pessoa que eleja aqui, sei lá, X pessoas que vocês vão definir, que cada grupo, cada segmento, não dá para ser todo mundo, não dá para fazer audiências por um projeto. Não sei quantas pessoas vocês vão definir a participação, é que possam ser eleitas aqui, cada segmento foi um, dois, três, foi 10 pessoas. Não adianta me informar, a gente faz uma reunião de trabalho, né? E agora? Que as pessoas que estão aqui, que vão colocar representantes, que aceite e confie no seu representante para que ele possa, né, trazer, falar em conta do segmento que ele representa. Isso eu acho que é fundamental, senão a gente não define nada. Né? Nós, rapidamente, até porque a gente divulga muito poucas coisas, mas dizer uma coisa, a gente tem enfrentado uma luta aí com esse município. Nós vamos dizer que nós estamos no terceiro ano de mandato, nós vamos encerrar esse ano com mais de 200 quilômetros de pavimentação e perenização, um grande avanço, né? E nós estamos com o município está investindo, e até no final desse ano, com obras que vão ser contratadas, nós vamos chegar a quase 100 milhões em investimentos com recurso municipal, 90% do recurso municipal, 10% mais ou menos com recurso do Estado. Mas o município com poder de investimento, o município que tem hoje 20% do orçamento de saldo bancário, o meu pessoal não gosta que eu fale, fala que o cara está pulando na rua do cara, está no choque, tem mar. Fala, gente, nós estamos preparados, estamos trabalhando. E a gente aperta o dinheiro público. Eu não respeito o dinheiro público, agora minha mão fica rica. O município da minha mão acaba os problemas, ele é rico. E graças a Deus, eu procuro tocar a prefeitura igual eu tomo meus negócios. Política, pouco se faz. Faz com as políticas públicas. E é isso que eu acredito, eu só estou lá para isso. Se não, se eu não acreditar, eu vou para casa. Mas eu acredito nisso, eu acredito que possa melhorar, né? Eu acredito que a gente possa avançar. Agora, cada quatro hoje, 20% do orçamento de saldo bancário, isso aí às vezes entristece até muitas pessoas que querem falar mal. Mas nós precisamos acertar. Isso é quem faz, gente. A gente faz. Às vezes eu estava assistindo na rádio com uma reclamação, pô, está fazendo um bairro, não faz o outro. Está fazendo, a gente, quando não faz nada, tudo se acomoda, a gente se acomoda. Ninguém deve, mas o que você está fazendo? Você faz 20 ruas, não fez nada, a pessoa está reclamando. Você está fazendo a obra. E outra coisa, o que tem chovido, o melhor prefeito para Carabão é o sol, gente. O melhor prefeito é o sol. O que está chovendo não é brincadeira. Aí derrete, gente. Vamos colocar a realidade de Caraguá. Isso aqui tá, tem vários técnicos. Caraguá é terra de turfa. Turfa é terra de mãe. Caraguá, por que Caraguá tem 153 anos? São Sebastião tem 350 e... Pensei em quanto, Ilha Bela tem quanto? 205 Ilha Bela, São Sebastião 300 e... Hã? O Patuba 350 depois e Caraguá 153, vamos fazer agora 154. Só que era um grande mangue. É um mangue, Caraguá. O Rio Santo Antônio, que passa elevado da Santa Casa, ele se invocava aqui no Cavaleiro, cortava a cidade inteira. Era um mangue. Teve um problema sério de drenagem. Quando chove e a maré está alta, tem muita cidade. E vai piorar cada vez mais. Então nós temos que ter uma preocupação, despachando com a presidência da Sabesp, estamos lutando por causa do plano de drenagem, do plano executivo de drenagem, desde o governo que implantar, melhorar a drenagem. Então, gente, sistema viário, drenagem, é importantíssimo a gente lutar com isso. O desacionamento com o enrolamento do Jundiriquerê é fundamental, né? Eu posso falar do Jundiriquerê, do desacionamento e do enrolamento, que a gente vai ganhar mais de 1 metro de caída de água. Podemos falar da questão ambiental, proteção de mangue, inundações e outras coisas que danificam o meio ambiente. Então, meio ambiente. Podemos falar do social. Nós drenamos a região sul, diminuímos significativamente a enchente da região sul, Morro do Algodão, Barranco Alto, Perequê Mirim, muito conseguimento. Desenvolvimento. Qual é a maior vida do litoral? Para a pesca, para o turismo, para a geração de emprego nas marinas. Obra fundamental. Conseguimos no jantar quarta-feira com o diretor da Petrobras, uma possibilidade de parceria da Petrobras, no sentido de aporte, né, do estacionamento do Romulo de Perquerê. Estamos lutando para a aprovação do projeto. A duplicação de Carabal-Batuba, né, de Carabal-Batuba, acho fundamental. Não adianta falar para o governador, não adianta só. Nós sempre pensamos na Tamoios, a discussão sempre na vida inteira foi Tamoios. Agora começou, graças a Deus, através de uma luta nossa, dos entornos que está colocado na Tamoios, graças a Deus, ela só vai sair dos entornos. Né? Mas eu estava falando para o seguinte, é como se nós estivéssemos discutindo um funil, onde a gente discute sempre ali a boca do funil. E aqui embaixo, doutor Pedro? Nós vamos estar recebendo tudo sem estrutura diária? Né? Então, a questão está aí dizendo que mesmo com os contornos não vai resolver o problema, que é necessário a duplicar para o leite de Carabobatu, que para o Estado isso não é nada. Então eu queria até pedir que para pessoas do nosso, que têm simpatia no nosso partido, esquecer até partido, mas que tem, seja de oposição, vamos lutar para trazer recursos do governo federal, vamos lutar para a gente poder comer do governo do Estado, para a gente duplicar, arrumar o sistema viário. Eu acho que a gente tem que lutar, esquecer a eleição. Eleição ano que vem. Estamos em campanha, estamos nada, não tenho. Aliás, às vezes eu estou conversando com a pessoa e vi a pessoa falando assim, aqui é o prefeito. Vai me apresentar como prefeito. O cara agora fez gente, fala aí, eu não sou prefeito. Eu estou prefeito. É passageiro, gente, não é nada. O prefeito é dono de uma responsabilidade, se uma rua, o cara bate a cabeça, a luz apaga, eu sou culpado, está um buraco na rua, sou culpado, deu enchente, sou culpado. Então, eu sou culpado, o prefeito é a responsabilidade. O que você às vezes consegue fazer e pelo que você não faz, pelo dar para o futuro, e pelo que você tem competência de fazer muitas vezes, porque não enxerga, porque não tem competência de fazer, que nós também temos esse problema. Eu sou um prefeito. Eu sou um competente em áreas, quem é prefeito? Quem é prefeito? Eu acho que não existe perfeição. Eu sou uma pessoa que todo dia que eu levanto, às vezes com a pessoa mais simples, eu estou contando uma historinha aqui muito rápido. O Silvio está aí, está lá. O Silvio que está lá, o Silvio é muito engraçado para contar as coisas. O Silvio estava lá com uma pessoa, um consultor, que estava fazendo o PIR do camarote. Eu queria pedir só uma paciência, né? Eu estou vendo que a gente tem paciência, só uma paciência, que é importante, eu acho, essa diretriz. É importante. Aliás, participar disso, né? Eu não estou aqui querendo fazer com isso, estou aqui dizendo de questões, porque a minha preocupação é que a gente crie um alinhamento que tecnicamente seja perfeito e bom para Caraguá e que politicamente ele seja suficiente para enfrentar o parlamento e aprovar o parlamento aonde há espera de se aprovar o plano diretor. Essa é a proposta. Né? E dizer para você o seguinte, se quiser aprovar o plano dessa gestão, nós vamos fazer a nossa parte. Mas eu não tenho ideia de deixar para outro prefeito aprovar, não tem problema. Se assim é fácil que se for. Nós vamos estar fazendo a nossa parte, que entendemos seja muito importante para o município. Aí estava fazendo um pier em frente ao teatro, tinha caído, estava caindo. Então, qual o consultor fazer, ele tinha que fazer uma guarda do pier de madeira. De proteção para o não cair no meio. E discute lá os pescadores que vão pescar com o Silvio da SSM e tal, e o rapaz está fazendo a obra. Põe a guarnição aqui, põe lá para a pessoa do pier, não querendo pescar, aí não dá para pescar lá. E tinha um bêbado sentado. Né? E ele virou, não tem nada com isso, não. Mas por que vocês não afastam para a face da prática? Quem quer pescar, senta para lá. A prática vai proteger ninguém. Eles ficaram quietos e fizeram o que o governo falou. Então a gente aprende com o governo. Eu aprendo todos os dias, sabe? Todos os dias a gente aprende e eu adoro aprender, peço a Deus que me dê sempre uma sabedoria, né? Procurar aprender. Tá? Mas dizer que esse momento aqui, esse momento que a gente está colocando, é para uma reflexão, onde a gente pode exercer o que a legislação nos dá como cidadãos, né? E que a gente possa falar de maneira construtiva. E eu vou ficar aqui um pouco, para que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou fazer. Eu vou sair para deixar vocês à vontade para discutir o plano. Né? Eu não quero estar pilotando o plano, até porque eu não sou engenheiro, sou nada, quando eu quero fazer qualquer coisa para mim, eu vou no arquiteto, vou no engenheiro, porque eu não sou do ramo, não sei fazer. Então, uma pessoa de plano tem minhas ideias. Até como empresário, como prefeito, como cidadão. Né? Nós estamos tocando esse plano com toda essa sabedoria por causa de andar. Não fui de andar. Né? Parece que todos os outros valores não fica nada. Só vem a questão do passado, né? Mas tudo bem. Eu vejo reclamar que às vezes pessoas que moram hoje no prédio, que foi mal implantado, que colou, aí tem que reclamar, falou, deixa quando você vai morrer, porque está satisfeito com o apartamento. E até, eu sempre tenho que falar, no sistema viário que nós vamos ter daqui uns anos, o ideal é nesse momento que a pessoa anda pouco, vai a pé para a cidade. Se a pessoa se expande de lá, tá, sai todo mundo das casas, vem tudo no sistema viário de alguma forma. Até isso para mim, com o computador de vida, eu posso. Mas é uma questão de. Agora eu vou ficar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja como for. Aliás, sempre que eu vou para ver, nunca fui errado, escolhi pergunta, nunca fui. Eu nunca escolhi o que responder, o que perguntar, seja o que for. Agora, a proposta é essa, gente. Desejar agradecer a vocês pela participação. Mais importante, que nós estamos aqui em função do nosso cargo e somos até remunerados para isso. Eu respeito muito o voluntariado. Hoje nós assinamos o secretário Bruno Gomes a municipalização da aprovação de vários projetos ambientais. Um município, só tem 30 municípios do estado de São Paulo que faz o censamento, o Caramba está fazendo. Né, a partir de hoje, eu já tenho esse projeto, a secretária trabalhando para aprovar, né, essa independência. Eu sou muito municipalista. Né, o motor dizia que a gente nasce aqui de bola no município. Então, eu acho que hoje aqui que temos que discutir nossas questões, independente de partido, de cor, se gosta de alguém, se não gosta. Né, essa é a nossa função. E vocês exercem isso e a gente tem um respeito muito grande. Vocês estão trabalhando sexta-feira, voluntariamente, com essa participação. E isso faz a diferença. E isso deve ser valorizado. E desde isso nós não podemos abrir mão e nem devemos. Então, obrigado, parabéns pela participação e conte aí com a nossa luta. Desculpe as nossas falhas, nossos erros, mas agora é o seguinte, o que eu não posso admitir é que por nós que a gente poder errar, a gente querer ser taxado como bicho, como corrupto, como sem intenções, como disse esse nome. Eu não aceito isso, acho que não cabe isso, até para a minha história, a história de quem trabalha com a gente, da nossa equipe, as pessoas que estão envolvidas. Eu acho que é uma questão de respeito, eu acho que todo mundo merece. E o próprio mandato, eu represento aqui institucionalmente todo o município, e em nome do município, a gente rege aí o respeito até para nós, para a nossa equipe, para a sua envolvida, para que a gente possa atuar de maneira a construir, não a destruir. Essa é a proposta que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado.
Agradeço a presença do senhor Silvio Andrade, secretário de Serviços Públicos, do Zuzinha, Mário Covas Neto, secretário especial de governo.